Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Relevante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril. O programa de hoje é dedicado ao Bruno Lopes, da equipe de consultores do Sala VIP, que conseguiu passar de primeira na difícil prova para a certificação do CFP. Parabéns, Bruno. Um grande abraço. Vamos à Bolsa, que fechou com alta surpreendente de 1,60 aos 128.825 pontos, volume bom, 21 bi acima da média da segunda. O que aconteceu para ter essa alta? A gente já acorda com o preço do minério de ferro subindo 3%, a Petrobras com possibilidade crescente dos dividendos extraordinários serem pagos e Banco do Brasil anunciando que a partir da próxima segunda, dia 15, vai ter o desdobramento de 2-1. Se você tem 8 mil ações do Banco do Brasil, você vai passar a ter 16 mil ações do Banco do Brasil. Porém, o preço, se tiver 58, vai ser dividido e vai custar 28. Se for 57, vai dividir por 2, vai custar 28,50. Isso daí não tem um impacto econômico, mas tem um impacto psicológico e que muitas vezes vai no preço. Tem muita gente que achava que estava caro a Banco do Brasil a R$ 57,00, a R$ 28,50. Ele falou para mim, isso foi real, um cliente virou para mim, falou, bom, estava achando caro R$ 57,00, mas R$ 28,50 eu posso comprar. Além disso, tem outro efeito prático aí, não psicológico, que é o seguinte, lote mínimo são 100 ações. Tem gente que não gosta de comprar 20 ações, 30, 40. Quer comprar sempre lotes de 100, 200, 300. Quando era R$ 57,00, 100 vezes 57, 5.700. Então, quem tinha lá 3, 4 mil sobrando, não podia comprar porque não dava o dinheiro. A 28,50, a pessoa vai poder comprar. Mas, do ponto de vista econômico-financeiro, não há nenhuma mudança. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, 13 subiram, liderados por Vale, 5,40, 62,97. Passou aquele limite que o Ricardo estava falando, que estava difícil de ultrapassar, que era os R$ 62,00. E negociou R$ 2.400,00 contra uma média de R$ 1.000,00 nas segundas. Petro 4 subiu R$ 1,40, R$ 38,63. Banco do Brasil subiu R$ 1,50, de R$ 57,00 para R$ 57,90. Itube R$ 1,50 para R$ 33,22. Petro 4, R$ 1,40, R$ 39,60. B3, 1% de alta, 12,30. Bradesco, 0,70, 14,62. Apenas duas ações caíram entre as 15. Prio, 1,5 para 49,66. Obviamente, por conta do preço do petróleo caindo. Ambev, caiu 0,5%, 12,17. É uma ação que o pessoal deu uma desanimada após o resultado do quarto trimestre, que foi bom. Porém, naquele resultado, foi dito que o custo por hectolitro ia ser maior do que esperava. E fora das 15, Suzano, que é o 0,30, a 62,60. É muito importante em Suzano, você que está comprado, ficar de olho no dólar. A hora que o Banco Central cortar, o Banco Central americano cortar os juros e os juros começar a cair lá fora, o dólar vai cair, vai enfraquecer frente a todas as moedas, inclusive a brasileira, e aí sim a Suzano vai cair, mas eu vou avisar você. Petróleo, que é o 0,80, 90 dólares e 50, dentro da volatilidade diária de mais ou menos 2%, com a notícia de que Israel estaria diminuindo as tropas na faixa de Gaza. Minério de ferro, eu já falei, subiu 3% para 109 dólares e 40. Por quê? Porque teve feriado na quarta, quinta e sexta, E as siderúrgicas não puderam comprar minério. E aí elas foram comprar hoje, porque usaram estoque, e aí deu uma demanda maior sobre o 300. Será que vai continuar amanhã nesse preço? Tomara que sim. Bolsas americanas oscilaram bem e fecharam perto do zero. Nasdaq 0,03 positivo, Dow Jones 0,04 negativo. Os investidores estão na defensiva. Por quê? Porque na quarta-feira de manhã vai sair o tão esperado CPI, Consumer Price Index, que é o índice da inflação ao consumidor muito acompanhado pelo Fed, que gostaria de ter 2% no acumulado. Pois bem, vai sair o de março, esperado a 0,30 contra 0,40 de fevereiro, e o acumulado até fevereiro estava em 3,80. Acumulado como? Você pega de março de 22, de março de 23, você pega de março de 23 até fevereiro de 24. Estava dando 3,8 e agora está, pode ir para 3,7. O dólar recuou 2 centavos, 0,70 aqui no Brasil, 5,05 para 5,03. No exterior recuou 0,15. O dólar norte-americano frente às moedas fortes, que a gente chama, tem um índice só de moeda forte que chama DXY, que tem principalmente euro em dólar e dólar canadense. Já os investidores estrangeiros finalmente colocaram dinheiro na Bolsa Brasileira. Isso foi na quarta-feira, dia 4 de abril, dia em que o Ibovespa subiu 0,09. Botaram 738 milhões de reais. Mesmo assim, o déficit em apenas 4 dias está em 1 bilhão e 600 milhões e o anual está em 24 bilhões e 500 milhões. O institucional, na quinta-feira, foi ele que vendeu para os estrangeiros, vendeu 731 milhões. E nós, locais, vendemos 95 milhões, nós, pessoa física. Dexco subiu hoje nas maiores altas, 5,80 para 7,78. Os Minas, 5,80, 10,50, por causa do minério, porque um banco aumentou o pessoal. O Vale 3 subiu 5,5, já falei. Semin subiu 4,70, 5,34. Miglu subiu 4% para 1,78. Maiores baixas, Braskem 2,80, 24,99, enquanto não sair a Dinoc querendo comprar realmente a Braskem, ela não vai voltar a subir. Pecar caiu mais ainda para 2,61, IRB voltou a cair para 41, CVC caiu para 2,67, a minha querida Alpargatas caiu 1,67 para 9,43. Agora a gente vai ter uma mensagem do nosso patrocinador Sala VIP. Vamos lá.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Opa, vamos lá, as perguntas. A primeira pergunta de hoje é da Valquíria Corat. Boa noite, boa tarde, Flávio. Pode falar sobre Gafisa Thanks. Eu acho que é a primeira vez, Valquíria, que você pergunta. Muito obrigado por perguntar. Pois bem, a Gafisa já foi considerada a maior construtora do Brasil. E depois dos estouros de obra e da tenda, lá por 2008, ela começou a diminuir de tamanho. E hoje é uma construtora bem menor do que foi no passado. Vamos começar pelos resultados da empresa. Como é que estão os resultados da empresa? Pois bem, prévio operacional, quarto trimestre de 2023, a gente vai descobrir, Valquíria, como é que estava a parte de lançamentos da empresa. Bom, ela tinha em 2023, no final do ano, 1,5 bilhão em estoque, 1,5 bilhão de estoques de apartamentos, e ela tinha vendido 970 milhões de reais. Parece ok. E ela, durante o ano, ela lançou também para perfazer esse total de vendas. Ela vem se recuperando, eu estou vendo aqui, desde 2019. Em 2019, ela estava com vendas líquidas de 196 milhões. Em 2020 foi para 438 milhões, em 2021, 582 milhões, bateu 971 milhões de vendas líquidas e agora aqui é para 833. Então a gente pode falar que ela é uma empresa que tem vendido entre 600 milhões e 1 bilhão de reais por ano. E a velocidade de vendas dela foi boa em 2023 em 36%. E ela tem operado basicamente no alto, médio, alto padrão. 83% das vendas dela do ano passado foi de alto padrão e médio, alto, o que parece ser ok. Estoque por região. O principal do estoque dela é em São Paulo, 62% dos 1 bilhão e meio. Tem aqui algumas entregas que ela fez no ano passado, o Extrato Itaim, que é muito bonito, aqui perto do escritório, o Parque Ecoville, o Ivo, o X-Parede, Gara Leblon não conhece, o Forma Leblon. Vamos olhar agora como é que está o endividamento da companhia. O endividamento da companhia, segundo o nosso site, não, site não, o site que eu olho, está em 1 bilhão, ela tem 1 bilhão e 900 de dívida bruta, 260 no caixa, 269, e 1 bi 600 de dívida líquida. Ela tem um valor de mercado de 400 milhões de reais. É um valor bem pequeno, é um quarto do valor patrimonial e um quarto da dívida líquida. Ou seja, as pessoas que estão precificando acreditam que pode não ser muito, muito bacana o futuro próximo dela. Só que consultor é muito difícil você prever o que pode acontecer. É muito difícil. As vendas líquidas são um dado importante, mas não é tudo. Tem a questão do custo da obra, tem a questão da velocidade de entrega da obra, tem a questão do distrato, ou seja, quem tinha comprado o apartamento com você e parou de pagar, tem esse estoque que é bem razoável, 1,5 bilhão de estoque, ele está diminuindo, tem que diminuir um pouco mais. No ano passado, eles tiveram uma receita líquida de 1 bi e tiveram um prejuízo de 142 milhões causado principalmente nos primeiros 9 meses. E a dívida líquida, aqui está diferente, dívida líquida de 1,929 bi. E esse é um papel muito alugado, isso é importante colocar para você, Valquíria, é um papel muito alugado, ou seja, tem muita gente que aluga apostando que vai cair mais. E a liquidez dele não é grande coisa, ele negocia por dia cerca de, não é ruim, 45 milhões de reais. Valquíria, se você quiser mais detalhe, porque a pergunta é bem ampla, vai direto no detalhe. Eu, Flávio Conde, não recomendo a compra, eu acho um setor difícil de acertar, eu prefiro direcional na parte do Minha Casa Minha Vida e a Cirela na parte do completa, né? Que pega alta renda, média alta, média e baixa. O Anderson Pereira me pergunta sobre Ambev, caindo forte após balanço, bom preço de entrada ou esperar mais? Pois bem, vamos lembrar aqui para todo mundo como é que foram os resultados da Ambev no quarto trimestre. Eu lembro que tinha sido um resultado que me pareceu bom, mas depois eles teriam falado no conference call que o custo ia ser maior do que esperado. Vamos lá. Eles tiveram no quarto trimestre de 2023, uma receita líquida de 20 bi, caiu 12% em relação ao ano, ao quarto trimestre de 22. A margem bruta melhorou para 53,5%, mas mesmo assim o lucro bruto caiu 8,7%, e o EBITDA ficou praticamente estável em 7,5 bilhões. Foi um bom resultado? Foi um resultado razoável, não dá para falar que foi um bom resultado. Vamos ver como é que está o múltiplo da Ambev. Sem esquecer, Anderson, que a Ambev tem carregado, desde a quebra das lojas americanas, ela tem carregado o estigma de ser controlada pelo 3G, que também controlava lojas americanas. PL 12,7, EV/EBITDA de 7,8. O EV/EBITDA dela de 7,8 é o menor dos últimos 10 anos. A média é 11,3. Se a gente fosse olhar só por EV/EBITDA, ela teria passado no crivo para comprar. Mesma coisa no PL, ela está com 12,7, a média histórica de 10 anos é de 21,9. Portanto, ela passa. Porém, eu vejo os analistas meio que não querendo Ambev. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Então, ó. Ó, o que é isso? É, ó. Vamos lá. Olha só o que os analistas falaram sobre o resultado que eu li para vocês. Saiu no dia 29 de fevereiro, Anderson, o resultado da Ambev. Naquele dia, ela caiu 6,4% para 12,58, que é praticamente o preço que está agora. Olha o que o Citibank escreveu. Os resultados da Ambev ficaram abaixo do esperado, com pressão de números da América do Sul e Canadá. XP escreve que Ambev teve resultados mistos, ou seja, teve uma recuperação operacional robusta, mas discussões fiscais pesaram nas perspectivas futuras. BTG destaca a perda de participação do mercado de cerveja e menores margens no segmento de não alcoólicos. Então, BTG não fala bem. Também o Citi falando que o EBITDA ficou abaixo e o Citi preocupado com a hiperinflação na Argentina, reduzindo o EBITDA das operações da América do Sul em 24%. Lembrando que a Ambev trabalha com a Quilmes na Argentina. Então, a questão da hiperinflação reduziu os resultados de praticamente todas as empresas, a não ser exportadoras, na Argentina. JP Morgan, resultado da Ambev ficou abaixo do esperado. Então, Anderson, passa a ser uma ação que não tem ninguém ligando e falando vai lá e compra, vai lá e compra. Então, o papel vai cair. Você vê um papel que cai num dia bom de mercado, é um papel que as pessoas não querem ter em carteira. Desculpe, o Marcelo Viana, boa noite. Boa noite, Conde. Li muito sobre dividendos da Leve 3, mais ou menos 5,24, está certo. Olha, a gente leu aqui, a gente pediu ajuda para um cliente nosso do Sala VIP, que é advogado, ele leu também, ele não chegou nesse 5,24, ele chegou um valor menor, em torno de um real. Porque vão combinar, se realmente fosse 5,24, o papel estava bombando. Aqui o Wendel Robson, boa noite Flávio, aproveitei a alta, vendi, coloquei o lucro para realizar um sonho da minha família. Quando começar o desdobramento, eu vou com força total. Ótimo, Wendel. Tomara que... Bom, você está feliz, tomara que a família também fique feliz. Alex Pacheco faz uma pergunta muito boa. Será que a faca parou de cair em CBAV e FESA 3? CBAV, eu acho que ela, a faca CBAV 3, eu acho que a faca parou de subir por conta do aumento do preço do alumínio no mercado internacional. Hoje estava 2,450. A questão é o seguinte, vale a pena comprar a 4,89 e estava 6,33? Eu realmente não sei se vai continuar esse movimento. Mas se você está animado, Alex, vá em frente. Vamos, eu realmente não consigo falar se é ou não é. A FESA 4 subiu 3,31, em um mês cai 3,10, está praticamente no mesmo preço, em um ano cai 33%. Então, dá vontade de comprar as duas e esperar realmente. Dá vontade, vai lá, se você realmente quer. Eu não consigo comprar CBA VI FESA 4, mas se você acha que vale a pena, as duas empresas são muito boas. Barbosa Daniel, 32 moto Barbosa. Boa noite, alguma coisa sobre a Azul? Boa pergunta, faz tempo que eu não vejo sobre a Azul. Eu acho que ela divulgou nos últimos dias, ela divulgou, acho, dados de fevereiro, se não me engano, só um segundo. Programa Fidelidade. Não, não tem. Bom, eu vou entrar na Azul RI para você, tá bom? Barbosa. Vamos lá, resultados trimestrais. É uma pena, o mercado não está dando aquela bombada, né? Para a gente estar todo feliz recomendando a compra. Press release, apresentações, documentos CVM, releases de tráfego. Vamos ver se saiu algum. Não, não saiu. Estou procurando aqui, meu amigo, não estou conseguindo achar na... aumento do capital social, calendário de eventos. Eu não estou vendo nada diferente aqui. Ok, se você achar, Barbosa, manda aí para mim, eu te ajudo. A Lori Shopper, Alex, pois é, CBAV foi a que mais subiu na minha carteira. Parabéns, Lori. Bolsa disparou, Sérgio Minato, foi aquela questão que eu expliquei da combinação Vale, Petro e Banco do Brasil. Aliás, três ações das antigas, né, da década de 80, quando eu comecei. João Paulo, alguma recomendação de livro para que eu possa melhorar meu entendimento sobre diferenciar do mercado, estratégia de investimento? Olha, não tem assim um livro que esquematize tudo o que pode acontecer em termos de cenário. Eu acho bem razoável, João Paulo, você acompanhar, além daqui, ó, naturalmente, mas você acompanhar todo dia a InfoMoney, que ela fala muito de cenário, do que os analistas estão vendo, você vai anotando e montando o seu cenário. E pode ir perguntando aqui para mim. Por exemplo, eu falei que o CPI é muito importante, né? A inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que é esperado 0,30 na quarta-feira, e também o IPCA aqui no Brasil de março, que vai sair também na quarta-feira, mais cedo do que nos Estados Unidos, óbvio, por causa do fuso horário. A expectativa aqui é em torno de 0,35. Então, inflação é o nome do jogo. Inflação é o nome do jogo porque os juros vai cair ou não vai cair, conforme a inflação caia. Mário Sanches, boa noite, um abraço. Engraçado. A Lória falando, essa mentalidade de não querer comprar lote fracionário no mercado sofisticado com de ações, eu tenho lote fracionário até de baixo valor. Eu entendo, eu acho que você não está errada, você está certa, mas existe esse fenômeno no mercado. Flávio, seu URJ, seu fechamento vai se iniciar às 18? O meu fechamento é entre 18h15 e 18h30. Tem dia que pedem para eu começar mais cedo, que nem hoje, que vai ter às 19 horas o evento de cripto da Luísa. Então, eu vou seguindo. Tem dia que eu tenho alguma reunião em atraso um pouco. Então, eu não consigo cravar que nem televisão todo dia, que nem Jornal Nacional, todo dia 20 e 30. Eu não consigo fazer todo dia 18 horas, porque tem coisa que me puxa e não permite terminar. Ok? O Augusto Xavier, mestre dos fundamentos, pode falar de Radial 3? Parou de cair na faca do Ibovespa? Eu acho que a faca do Ibovespa está querendo não cair mais e ficar nesse nível de 127 com 129. Mas não quer dizer que a gente tem que sair correndo para comprar. Agora, o Augusto me pergunta sobre Radial 3. Radial 3 é uma baita de uma companhia. A gente vai ver aqui os números direitinho e vocês vão ver por que que eu falo que é uma baita companhia. São quase 3 mil farmácias no Brasil, sendo que no ano passado foram abertas 270 e encerradas 14. A receita dela foi de 36 bilhões e 300, receita bruta, crescimento de 17%. O market share dela é 16% do total do Brasil. O digital, 5 bilhões e 100. É muita coisa e uma margem EBITDA de 7,2. Só que, da mesma forma que vende muito, o custo operacional de uma farmácia é grande e tem que ser muito bem controlado para dar lucro, porque o que sobra de lucro líquido, foi o que sobrou em 2023, foi 3,2% da receita. Ou seja, ela receitou 3,350 bilhões e ficou no final com 1,150 bilhões. O EBITDA foi de 7,2, ou seja, é um EBITDA bem estreito, mas é uma baita companhia que, obviamente, todo mundo simpatiza. A questão é saber, o preço está barato, está caro, vale a pena entrar, não vale a pena entrar. Então, vamos ver agora a Radial 3, como é que está no nosso querido Status Invest. Vamos ver aqui, Radial 3 subiu 11% em 12 meses, ou seja, típico de empresa bem precificada, que não tem muito que subir. E pagou 15 centavos, arredondando para R$ 26,00. Ou seja, como ela tem um valor de mercado alto, mesmo pagando um dividendo absoluto, que parece interessante, quando você faz a conta do relativo, ou seja, em relação ao valor de mercado, é pouco. Olha só, ela fechou com 45 bilhões de valor de mercado. Uma dívida pequenininha, 2 bilhões e meio. Isso é ótimo e mostra para vocês que a empresa não precisa se alavancar demais para crescer. E quem se alavancar demais para crescer é que tem algum problema. Normalmente o problema é de geração de caixa. Geração é baixa para o ímpeto do controlador. E olha só, PL 42, esse PL é um pouco abaixo da média histórica de 49, é um PL alto, ou seja, não barato. EV/EBITDA está 12,60 contra uma média de 15. E ela tem um ROI arredondado de 19%. Não é um ROI ruim, é um ROI bom. Um ROI de 19%, você pode pegar o caso do Itaú, o Itaú tem 21% de ROI. O Itaú tem um PL em torno de 8, eles têm um PL em torno de 42. Não é a mesma coisa. o preço-valor patrimonial é quase 8 vezes da nossa amiga Radiane, enquanto o do Itaú é menos que 2. Por quê? Porque eles não compram as lojas, eles não são donos do terreno, é tudo alugado. E tem um EBITDA OK de 12,6. Era isso que você queria saber? Me pergunta mais específico. O Mário Sanches diz que o preço do minério tende a ficar elevado. Mário, eu também espero que sim. Boa noite, a Cristina Carso, acompanhando, muito obrigado, um abraço para você. O Rodrigo Félix, boa noite, gostaria de saber se tem notícia sobre bonificação de Bradesco. Não tem notícia sobre bonificação de Bradesco. RGO, aonde o grupo 3G estiver, estou fora. São picaretas, devem estar presos. A CVM não faz nada, um absurdo. Sempre ouço o Flávio para tomar decisões de compra. Diminui o índice de erro com as... Diminui. Ótimo, que bom, fico feliz que você faça isso. O Gilvan Carlos fala, diz, Azevedo subiu com força, eu não acompanho Azevedo. O Máximo me pergunta da Vale para amanhã. Se amanhã o minério subir, ela sobe, se cair, ela cai. Desculpe, não dá para prever, mas eu posso te adiantar, Máximo, que teve gente hoje vendendo opção de compra coberta. O Daniel Moraes pergunta se Pecar é o novo patinho feio da Bolsa. Eu acho que é há um bom tempo e prova o que eu sempre falo, resultado ruim leva a empresa para baixo. O André Luiz Melo Brits, boa noite, Flávio. Onde você vê essas análises de empresas que as casas fazem? Nós em vez de conseguir, se sim, qual site? Eu sugiro, André Luiz, que você leia a InfoMoney todo dia, que ela mostra a análise de ações. Tem outros sites como Money Times, Inteligência Financeira e Investidor do Estadão, Valor Invest do Valor, que faz isso daí. Boa noite, Alessandra Leal. Tudo bem com você, Alessandra? Espero que sim. O Rui Gandara, de Campinas. Você acha que o time está... O time está apropriado para vender put de Vale? Não. Se você vende... Eu não vendo put. Por quê? Quando você vende uma put, você dá o direito da pessoa a te vender uma ação num nível mais abaixo do preço atual. Vai que acontece uma porcaria do tipo que aconteceu com a Vivara aí, ou que aconteceu com outras ações e cai 20% no dia e você é obrigado a comprar... Da pessoa que te vendeu a put, perdendo 15%. Não faça venda de put. O que a gente recomenda aqui é venda de call coberto. Coberto. João Paulo agradece a eu ter respondido a pergunta. Conde. Por favor, vale a pena entrar em Vivid 3 antes ou depois dos dividendos? Sempre antes dos dividendos, por favor. O Diego Maciel, excelente noite. Papapá, CBA decolando oportunidade? Eu não tenho certeza, mas pode ser, tá bom? O Henrique Santos pergunta qual o volume de hoje? 21 bi. O Lauri Clay pergunta da Aurem. A Aurem a gente acha muito alavancada e não recomenda. O Augusto Xavier, se deve aumentar a posição em Radiene. Eu acho que já está no preço. Eu não aumentaria. Boa noite. Hoje tem live com a Luiz, exatamente daqui a 14 minutos. Não percam, com a Super Luiza falando de cripto. Ok, pessoal? Agradeço pela audiência, pela paciência. Até amanhã.